aprovação desta renegociação dos acordos de venda do novo banco por duas vezes. E recordo-lhe, Sr. Deputado, porque não podemos deixar de o questionar. Em maio, o PSD, quando do programa de estabilidade, votou contra. Em julho, passou a abster-se. Recordamos também, Sr. Deputado, que ainda há umas semanas o PSD juntou-se ao PS para chumbar uma proposta do PAN no sentido do Governo, através da IGF, fazer uma auditoria independente à venda da GNB Vida. Mas agora o PSD já tem pressa, de facto, na auditoria. O que lhe perguntamos, Sr. Deputado, é se é desta que finalmente o PSD se junta às preocupações do PAN e se no próximo Orçamento de Estado vai servir o interesse do país e votar a favor desta proposta do PAN ou se vai continuar a ser duro...
Obrigado, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Ou se vai continuar a ser duro com as palavras com o Lone Star e o PS, mas ligeiro no momento das votações. Quando é que o PSD vai passar das palavras à ação e à votação?
Obrigado. Tem ainda a palavra, neste primeiro conjunto, o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Depois de há duas semanas termos discutido o projeto de resolução do PCP sobre o controle público do novo banco e de, na semana passada, termos aprovado a constituição de uma comissão de inquérito, o PSD traz de novo a debate a situação do novo banco, que é uma situação de grande relevância. Continuam-se a manifestar as consequências daquilo que se passou no BES, um autêntico retrato de um grupo monopolista, das suas ligações na alta finança e nos governos da política de direito ao seu serviço, mas também as consequências de opções políticas que foram tomadas por diferentes governos relativamente à situação do BES e do novo banco. E, Sr. Deputado, falar da resolução com o eufemismo que utilizou, que não foi perfeita, Sr. Deputado, sinceramente, é a altura do PSD perceber exatamente que a resolução que foi feita foi uma resolução fraudulenta, porque se disse aos portugueses que era possível resolver um banco que tinha 12 mil milhões de euros de passivos na sua holding internacional com os 4,9 mil milhões de euros que estavam nos fundos da Troika. E isso não era possível. E Maria Luísa Albuquerque sabia, Passos Coelho sabia, o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, também o sabia e, portanto, não foi perfeita, foi mesmo uma resolução em que se mentiu aos portugueses. Já nessa altura, o PCP defendia que se devia pensar na hipótese da nacionalização, que o Banco de Portugal, na altura, estimou que custaria 7 mil milhões de euros e, entretanto, já gastámos muito mais e o banco não é nosso. E, nessa altura, a Ministra Maria Luísa Albuquerque recusou-se sequer a avaliar essa hipótese. Depois dessa resolução fraudulenta, o Governo PS decidiu entregar o banco a custo zero para a Lone Star, com uma injeção, com uma garantia pública de 3,9 mil milhões de euros, e já estamos muito perto desse valor. Relativamente a auditorias, a comissões de inquérito, nós não obstaculizamos nenhuma medida no sentido de se conhecer. Agora, o que pensamos é que não se pode iludir os portugueses e com auditorias, com comissões de inquérito, que no fundo não vão à questão essencial, e é sobre essa questão essencial que gostaríamos de questionar o PSD, que é num momento em que já estamos perto dos 9 mil milhões de euros enterrados no novo banco, se o banco deve ser colocado na esfera pública ou se o Estado paga, mas não manda, que é aquilo que, pela sua posição, o PSD,
tem concluir, Sr. Deputado,
junto com outros partidos, têm defendido. E agradecendo, termino também perguntando-se, da parte do PSD, está de acordo com o PCP de que o Banco de Portugal deve ter meios próprios de auditoria e não estar dependente das grandes multinacionais do setor? Muito obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Deputados, as vossas intervenções sobre aquilo que eu disse, pouco disseram, porque, infelizmente, estão no pior daquilo que as pessoas esperam do Parlamento. Ou seja, que passemos a vida a querer atirar pedras uns aos outros, em vez de ir ao fundo das questões e a procura de soluções. Porque... Se eu quisesse ir por essa linha, senhora deputada, podia-lhe dizer, mas quem é que aprovou o último orçamento que tinha lá a verba para transferir para o novo banco? Não foi o PAN? E, senhor deputado, dizer que o problema do novo banco nasceu com o governo do PSD, isso é tão sério como dizer que esta pandemia nasceu com o governo do Partido Socialista, percebe? Porque uma coisa que não tem nada a ver com a governação e que ocorre no mesmo momento do tempo em que alguém está a governar. E, finalmente, Sr. Deputado Duarte Alves, A vossa solução é sempre a mesma. Mesmo que fique mais cara, não interessa, não interessa. A nacionalização é sempre a opção para tudo. Mesmo que, a partir desse momento, custe mais e mais dinheiro aos contribuintes. Não é a nossa solução, porque nós preferimos uma solução que possa ser menos onerosa e que seja melhor para a economia. Mas eu volto a deixar aqui o repto, já não vão responder hoje, mas que fique na expectativa de publicamente o poderem dizer. O que é que os senhores têm contra para que uma entidade pública, como o Tribunal de Contas, possa fazer auditoria a tempo e horas antes da última injeção poder estar em cima da mesa e transferirmos mais milhões de euros para o novo banco? Se não têm nada a opor, digam-no claramente, para que esse sinal chegue a quem dá direito e o Tribunal de Contas possa iniciar de imediato a sua atividade e começar a auditar as contas do novo banco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem mais uma série de três questões. A primeira da Senhora Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, bom, não se trata de uma resolução que não foi perfeita. Vamos ser objetivos e objetivas. A resolução foi um desastre. E foi um desastre porque os prejuízos não foram assumidos, porque se criou a ficção de um banco limpo e porque a então Ministra das Finanças disse, e é preciso assumi-lo, que o Estado não iria pagar eventuais prejuízos do novo banco. Isso era objetivamente falso. É verdade, no entanto, que a venda foi ruinosa e que a mesma promessa falsa foi feita aos portugueses a quando essa venda ruinosa. Eu lamento que o PSD tenha permitido a venda, podia ter impedido essa venda votando aqui na Assembleia da República. Lamento também que o PSD tenha chumbado a proposta que permitia que as novas injeções tivessem que ser aprovadas na Assembleia da República. Mas nós estamos de acordo numa coisa, é que não vale a pena esperar pelas injeções serem feitas aquelas que sobram para depois vir fazer arqueologia dos prejuízos. E se o Parlamento tem poder para travar agora novas injeções e se tem poder para travar agora as negociatas que a Lone Star está a fazer com o novo banco, então tem de travar essas negociatas, é essa a nossa responsabilidade. E por isso defendemos que o Fundo de Resolução tem que ser imediatamente substituído, porque não nos dá garantias de confiança da fiscalização das contas do novo banco. Por isso defendemos uma auditoria pública e independente com um único objetivo: travar a negociata da Lone Star no novo banco à custa de fundos públicos. É esse o único objetivo do Bloco de Esquerda. Não é pedir favores à Lone Star, é travar aquilo que a Lone Star está a fazer no novo banco. Se o Tribunal de Contas precisa de sinais da Assembleia da República para começar imediatamente uma auditoria que proteja o interesse público na gestão que a Lone Star faz do novo banco, então pode contar com todo o apoio do Bloco de Esquerda. Já o dissemos, continuamos a dizer, uma auditoria pública e independente que defenda o interesse público e dos contribuintes contra os abusos da Lone Star na gestão do novo banco.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, o que os portugueses querem mesmo saber é porque é que continuam a pagar o novo banco. É um empréstimo ao Fundo de Resolução, é certo que vamos reaver, mas porque é que metemos lá o dinheiro? E sobre isso, o PSD, nesta declaração política, faz um exercício da gnatologia, a produção da ignorância e da confusão para que ninguém perceba nada. Contam para isso com a criação de três meses, e vamos lá ver. O primeiro é que isto é tudo a culpa da venda. Uma venda que os senhores não fizeram em 2015, quando havia três boas propostas para o fazer. Quando a única alternativa em 2017 a vender o banco era a liquidação desse mesmo banco, com um custo estimado pela Comissão Europeia de 14 mil milhões de euros, três vezes mais do que o dinheiro poderá-se vir lá colocar na mesma. A venda foi mesmo feita à melhor oferta. Quem o diz não somos nós, é a Comissão Europeia. O segundo mito é que a culpa de tudo isto veio com a venda e com o mecanismo de capital contingente que paga os prejuízos.
Mas a deputado, culpa é só uma pequena interrupção. Eu peço aos senhores deputados, estão de pé, praticamente este é o princípio da sessão, para saírem da sala ou então para se sentarem. Muito obrigado. Faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A culpa, na verdade, não é do mecanismo de capital contingente, mas é de só se ter descoberto estes ativos maus nessa altura, transformando uma carteira sólida numa carteira má, ilegal e velha, como diz António Ramalho. Tudo desde que o novo banco deixou de ser auditado pela firma, onde eram sócios os dois principais arquitetos da resolução de 2014, um deles o ex-chefe de gabinete de Vítor Gaspar. Estamos a pagar a falta de boa gestão e de rigor nos procedimentos do novo banco, estamos a pagar as avaliações sistematicamente erradas dos imóveis do novo banco e estamos a pagar a consequência da pressa de desfazer-se dos ativos maus, mais rápido e, logicamente, mais barato do que o previsto. O terceiro mito é de que é possível falar nos problemas do novo banco sem falar da resolução que os criou. E desde a resolução do novo banco, já consumimos metade do dinheiro que o Estado lá meteu, através de prejuízos que já eram previsíveis através da auditoria de 2013 e 2014. Senhor Presidente, aprovámos a semana passada um inquérito parlamentar ao novo banco. O PSD votou contra a proposta do Partido Socialista porque não quer revisitar a resolução. Porquê, Senhor Deputado? Porque querem ignorar que venderam gato por lebre. Uma resolução por uma complicação e que desde então o têm encoberto e arrastado. Porquê que não querem a verdade? Muito obrigado.
É a vez da Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para pedir um esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Pacheco e, neste exercício a que assistimos mais uma vez, de que eu diria que é mesmo de passa-culpas, eu gostava de começar por lembrar que, já ouvi aqui, que os problemas nasceram com este governo ou com aquele. Os problemas nesta matéria não nasceram com o governo, os problemas nasceram num banco que se chamava Banco Espírito Santo. E acho que é bom que estejamos todos cientes disso. Com problemas irresolúveis que existiam neste banco e que não foram criados por nenhum governo, embora possa ter havido um ou outro político que lá tenha tido a sua atuação, é importante perceber que há aqui passos que são fundamentais. A questão da resolução, a questão mais importante ainda, do meu ponto de vista, da definição do perímetro, a venda e a fiscalização da venda e dos ativos que estão na venda. São estes os quatro passos que eu acho que são fundamentais na explicação do que se está agora a passar. E é impossível responder ao que se está agora a passar, que é o dinheiro que está a ser gasto, sem responder a uma pergunta essencial. E por isso eu gostava de lhe dizer que percebo a sugestão que faz do Tribunal de Contas. Pela minha parte, acho que quanto mais depressa melhor, porque não é possível continuarmos a ter esta discussão sem responder a esta pergunta fundamental. Os ativos por cujos prejuízos o Fundo de Resolução responde, das duas uma. Ou estão de facto a ser vendidos ao desbarato pelo novo banco e isso tem que parar já e o dinheiro que já respondeu por isso tem que regressar à esfera pública, ou estes bens estão a ser bem vendidos e estavam mal contabilizados. Estavam contabilizados por um valor que não era real e que não existia. Esta é a pergunta fundamental a que uma auditoria tem que responder. Esta auditoria que nós recebemos não responde a esta pergunta fundamental. Diz que apenas que não há evidência de partes relacionadas, mas também não há evidência do controle das partes relacionadas. Enfim, nada conclui. E, portanto, tudo o que seja chegar a uma conclusão sobre este assunto, naturalmente que o CDS será favorável. Resta dizer que esta auditoria pronuncia-se bem sobre muitos prejuízos pelos quais os portugueses já responderam e são prejuízos que estão em créditos e eu acho que, sem querer repetir, não a Comissão do BES, mas sobretudo
deputada,
a Comissão da
concluído.
Caixa, com certeza, Sr. Presidente, acho que também não os devemos deixar passar em branco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por favor.
Senhoras deputadas, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Sra. Deputada Cecília Meireles, permitam que saliente aquilo que nós percebemos e que temos de comum, a vontade que seja feita uma auditoria e que essa auditoria avalie efetivamente aquilo que foram, nos últimos anos, o comportamento da administração do novo banco quanto à alienação de créditos e de imobiliário com percas tão avultadas que depois fomos todos nós chamados a pagá-las. Isso é positivo. Mas há algo aqui que nos distingue, Sra. Deputada Mariana Mortágua, é que a Sra. Deputada já tem a conclusão, é para impedir a injeção. E eu digo, o Estado tem que ser uma pessoa de bem. Assinou um contrato e se a auditoria disser que foi vendido pelo preço justo, então temos que pagar. E fazer a seguir a avaliação de quem assinou esse contrato, a avaliação política. Que contrato é que assinou sem perceber que ia ter consequências tão graves para o erário público e para todos os portugueses.